Irmãos, é uma responsabilidade grande, né? Substituir pastor Alexandre. Mas, aprove o Senhor, né? Estarmos aqui nessa noite. E, como tema da mensagem, né? Já estava estabelecido, né? No nosso coração, a partir das nossas reuniões. Nós vamos conversar um pouquinho, falar sobre Tiago, no capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Irmãos, esse texto, essa palavra, ela foi ministrada no nosso coração durante algumas semanas, e o Senhor pôde ministrar sobre nós alguns temas para que nós pudéssemos melhorar como homens, como pais, como amigos, como pessoas que venham fazer a diferença nessa sociedade. Então vamos lá, irmãos, em Tiago, todos acharam, capítulo 4, no versículo 1. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tens, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, da maior graça, portanto, diz a Deus, resisti aos soberbos e dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai a vós, Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, chorai, convertai-vos. O vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa mais uma vez estar ministrando sobre nós, sobre a Tua igreja, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. E que o Teu nome seja honrado e glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Desculpa, irmãos, esse é um tempo, né? A garganta fica meio complicado. O pastor também está, né, pastor? Com a garganta meio complicada. Mas vamos lá. Irmãos, esse Tiago aqui era o Tiago, irmão de Jesus, né? Na convenção foi entendido que esse é o irmão de Jesus, que entendeu que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador. Mas ele só passou a entender isso depois da morte do seu irmão. Antes ele não acreditava que Jesus era o Senhor. Por quê? Ele brincou com Jesus, andava com Jesus, vivia com Jesus. Irmãos, às vezes o profeta de casa tem maior dificuldade de poder fazer um milagre, não é isso? Que é o ditado popular. E com Jesus não foi diferente. Jesus, inclusive, teve dificuldade de fazer milagres da terra onde veio. Da onde ele foi criado. Por quê? Porque as pessoas o conheciam como o filho do carpinteiro, o filho do construtor. Então, irmãos, a gente não é exclusividade nossa a dificuldade de podermos pregar para os nossos familiares e para as nossas famílias. Não é isso? Não é exclusividade nossa. O próprio Jesus também teve essa dificuldade. E Tiago é um livro muito prático. Nós temos estudado o livro de Tiago já há algum tempo, porque ele tem uma praticidade enorme para a igreja, para o nosso tempo. E Deus tem trabalhado aos nossos corações através desse livro, sobre as práticas do evangelho, do cristão, da igreja. E quando nós chegamos a esse capítulo 4, a gente absorveu um tema, né, que foi até colocado ali. De onde vêm as nossas guerras? E o próprio Tiago, ele responde, né, se você for lá na parte B do versículo, ele fala assim, ó, de onde vêm as guerras? Ou de onde vêm as pelejas? Porventura, não vem disto, do saber dos vossos deleites? Ou seja, o próprio Tiago, ele acaba respondendo a pergunta. Só que a gente vai discorrendo dentro dos versículos até o versículo 10, e a gente vai absorvendo que as guerras, elas começam dentro de nós mesmos. Diante da nossa cobiça, diante daquilo que vemos. E essas guerras, elas acabam de alguma forma atrapalhando o nosso desenvolvimento como filhos do rei, como filhos do Senhor e como cristãos, como membros e participantes desse corpo. E eu queria começar dizendo, eu coloquei aqui como tópico 1, de onde vêm as guerras? Da onde nascem as guerras? As guerras, elas nascem na nossa aparente necessidade de realizar e de receber reconhecimento. Vou explicar melhor isso. Todos nós aqui fomos criados, pelo menos uma grande maioria, com o objetivo de chegarmos a algum lugar. E temos a necessidade de apresentar para as pessoas que, de alguma forma, conseguimos vencer. Não é isso? A nossa educação, ela acaba nos levando a isso. Ninguém gosta de contar derrota. Ninguém gosta de contar as frustrações. Ela costuma contar as vitórias, e principalmente quando você sai de um lugar, não é assim? Por exemplo, eu fui criado lá no Gramacho, em Duque de Caxias. Dificilmente eu quero voltar lá para mostrar que eu não consegui chegar a um objetivo, que eu não fui vitorioso na vida. Nós que temos trabalhado com pessoal de rua, aqui, irmãos, tem um trabalho de rua, tá? Da capelania, que tem sido bênção nesse lugar, tá? Um trabalho maravilhoso. Então, convoco a igreja, isso é a igreja, trabalhar nesse ministério é bênção. Irmãos, e tem uma coisa que a gente percebe com os moradores de rua. Alguns, eles não querem contato inicial com a família. Por quê? Porque eles não querem que a família saiba que ele está naquele estado de rua. Por quê? Porque para a sociedade, eles fracassaram. E aí a gente é inculcado para sempre chegarmos a um lugar e sermos... Não é que isso seja pecado, não estou falando que isso seja pecado. Mas nós somos inculcados que você precisa dar muito certo e que você precisa ser muito vitorioso. E aí, irmãos, o nosso foco é basicamente esse. Eu preciso dar certo, eu preciso dar certo, eu preciso dar certo, eu preciso prosperar, eu preciso chegar a algum lugar. E aí, irmãos, para muitos de nós, isso é um fardo pesado. É um fardo que te prende, que te gera algumas frustrações que você não consegue sair. Inclusive, a gente... Com esse trabalho de rua que a gente tem desenvolvido, a gente tem percebido que essa vergonha, esse sentimento de fracasso, prende alguns a retornar para a droga, para o vício. Por quê? Porque é um loop, né? Ele fica tentando melhorar, mas não consegue, então ele volta para a droga. Então, irmãos, o Senhor... Ele estabelece sobre nós o seu Espírito Santo para nos trazer uma condição de podermos vencer essas guerras. Não a partir daquilo que vemos, nem daquilo que achamos que é o correto, mas a partir de um revestimento do seu poder e da sua graça. A gente observa que a sociedade ela cobra muito de nós, principalmente da figura masculina, e coloca muitas pressões sobre nós. Claro, as mulheres também têm as suas pressões, mas a sociedade impõe sobre o homem algumas pressões e muitos de nós estamos sobrecarregados e cansados, porque não conseguem chegar àquele objetivo. Mas o Senhor, Ele quer quebrar isso nessa noite. Ele quer trazer sobre você um jugo suave e um fardo leve. Que é essa a sua promessa. Quem trouxe essa necessidade de colocar sobre nós esse peso de recebermos o nosso reconhecimento e de a nossa realização foi a sociedade capitalista, né? Que nos colocou nessa condição onde você precisa dar certo. Irmãos, eu não estou dizendo que você não tem que estudar, você precisa estudar, você precisa crescer, mas esse não é o seu principal foco. O seu principal foco é servir ao Senhor e buscar o seu reino e a sua justiça, porque as demais coisas, elas serão acrescentadas na sua vida. Eva, ela, antes de cometer o ato de comer do fruto proibido, que trouxe o pecado, ela cobiçou no seu coração, está lá em Gênesis, tá? E eu vou explicar por que eu estou falando isso em Gênesis 3:6. Eva cobiçou no seu coração e ela quebrou a sua confiança no Senhor. E por que eu estou citando Eva e estou citando esse primeiro pecado, o pecado original? Porque, irmãos, essa carga e esse peso que está na sua vida hoje, sobre essa condição de você ser um escravo da sociedade, isso começou lá no pecado original, lá no Éden, aonde o homem ele desconfiou da palavra do Senhor. O primeiro pecado não foi ela ter comido o fruto, foi ela não ter confiado na palavra que o Senhor tinha dado. O texto ele não fala assim, que a gente tem porque a gente cobiça, e por isso a gente não tem, porque a gente cobiça aquilo que não é para nós. Quando você absorve um fardo e uma carga que não é sua, essa carga é maior do que você está preparado para resistir, isso se torna um peso e um cansaço para você. E aí você fica nessa situação de se sentir frustrado e pesado. A gente tem pego, irmãos, homens que estão sobrecarregados de angústias. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com alguns irmãos que estavam pensando em suicídio. Por quê? Porque, irmãos, os pesos da vida, os pesos que a sociedade impõe, para muitos é uma carga insustentável, que fica difícil de carregar. E aí a pessoa ela acha que o melhor para ele é interromper aquela dor. É parar com aquilo, é se suicidar. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer ministrar sobre o teu coração hoje, que se você buscar o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque, irmãos, isso é confiança. Se, talvez, vamos pensar um pouquinho. Se Eva tivesse confiado, se Adão tivesse confiado na palavra do Senhor, nada disso teria acontecido. Por quê? Porque primeiro eles desconfiaram, porque eles olharam, porque a cobiça vem disso. A cobiça começa aqui, na nossa mente, porque a gente começa a achar que a grama do outro é melhor. Quem aqui nunca olhou para a vida do outro e achou que a vida do outro é melhor do que a sua? A mulher do outro é melhor, o marido do outro é melhor, da outra é melhor, a casa é melhor, o carro é melhor, a profissão é melhor, os filhos são mais educados. Olha lá, olha o temperamento do filho do pastor, é mais tranquilo, é pacífico. Olha como é que é meu filho é rebelde, meu filho é respondão, meu filho é mais agitado. Então, às vezes, a gente começa a olhar para a vida do outro e cobiçar a vida do outro, acreditando que o outro tem uma vida melhor. E aí começam as guerras dentro de nós. Essa busca é incessante em sermos satisfeitos, em sermos realizados em nós mesmos, geram cargas e geram cicatrizes que, para muitos de nós, elas vão ser irreversíveis, porque geram realmente a morte. Mas se você tomar uma decisão de acreditar que o Senhor, Ele tem todo o controle, todo o poder sobre todas as coisas, com certeza Ele vai te capacitar e vai te dar o discernimento para você guerrear de forma diferente. A inveja é o desejo que se coloca de receber aquilo que não te pertence, de ter aquilo que não te pertence. Irmãos, e somos levados a esse sentimento. O mundo impõe isso aos nossos corações. Eu posso até olhar para a vida do outro e falar, olha, o pastor ou outro, o pastor é dentista. Irmãos, ele foi bem sucedido como dentista. Poxa, eu vou estudar e vou ser dentista. Mas eu não posso invejar aquilo que o pastor tem. Eu não posso olhar para o pastor Tiago, que está fazendo arquitetura, e invejar o que o pastor tem. Mas eu posso olhar e falar assim, olha, ele está fazendo arquitetura, está dando certo. Eu vou fazer arquitetura. Isso é saudável. Mas não a inveja, não o sentimento de cobiça. Inclusive, esse sentimento de cobiça está lá nos 10 mandamentos, como algo que é bem explícito, né? É o 10º mandamento. As guerras, elas nascem dentro de nós, a partir dos nossos sentimentos. Às vezes, até de alguns sentimentos que são justificados. Mas Deus, Ele quer que você seja trabalhado em confiança para saber que tudo vem dEle. Ele diz aqui que nós cobiçamos e nada temos porque somos invejosos, porque somos cobiçosos e não podemos alcançar porque combatemos guerras que não são nossas. E essas guerras que são geradas dentro de nós mesmos, elas geram um peso, geram uma confusão e nos prendem a um sentimento que não... Parece que não há solução. Mas o Senhor, Ele diz que Ele quer hoje trazer sobre você a libertação e o alívio desse sentimento sobre o teu coração. Tiago, ele também diz aqui que as nossas guerras, elas são contra Deus. E aonde nascem essas guerras que são contra Deus? A nossa guerra contra Deus é quando a gente se relaciona com o mundo. Não temos o direito de dizermos que servimos a Deus se somos amigos do mundo. Precisamos fazer uma separação entre o que é santo e o que é profano. Não há como. A Bíblia diz lá em Timóteo, 2 Timóteo no capítulo 4, no versículo 2, que o bom soldado em serviço, ele busca agradar aquele que o arregimentou para a guerra. Se você não consegue ter o teu foco naquilo que é santo, irmãos, com certeza você não vai poder desfrutar desse alívio, dessa carga, desse fardo que está sobre você. Porque não é sobre você, eu tenho o costume de dizer um pouco sobre isso, é sobre o corpo, é sobre a igreja. Estabelecemos essa unidade e esse compromisso aqui como homens de valor, e temos ministrado nesse grupo aqui a cada semana, porque acreditamos que se nós entendermos todo o propósito de Deus para as nossas vidas, aonde iremos abrir mão de nós mesmos, abrimos mãos da nossa própria vontade, para poder nos submeter à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, haverá uma realização em nossas vidas, não por nós, mas pelo que o Senhor é, pelo seu trabalho, pelo seu propósito na terra. Porque, irmãos, fomos chamados para fazermos a diferença nessa sociedade. A igreja não foi instituída para realizar o teu sonho, a tua satisfação, por mais que ela vai acontecer. Irmãos, a Bíblia diz lá em Marcos 16, 15, para você ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque todo aquele que nele crê não pereça. Não, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não for será condenado, e esses sinais seguirão os que creem. Sabe, irmãos, os sinais do Senhor vão seguir a tua vida a partir do momento que você entender que você precisa marchar. E o que os seus objetivos, eles precisam estar alinhados com os objetivos do Senhor. O teu objetivo precisa ser alinhado com o objetivo do Senhor. Você precisa conhecer aquele que te arregimentou para esta guerra, para esta batalha. E por que que você ainda não consegue vencer as suas guerras? Por que que você está preso a essas guerras? Porque existem frustrações. Porque a nossa vontade não está alinhada com a vontade do Senhor. Você só vai ter a tua realização, a satisfação e o gozo na tua alma, quando a sua vida estiver alinhada à vontade do Senhor para ela. Você precisa se disponibilizar para ser um instrumento na mão do Senhor. E com certeza, irmãos, Deus trará alívio à tua dor. Como eu tive a oportunidade de falar aqui na quinta-feira. Jó, quando ele entendeu que para ele era importante ele orar pelos seus amigos, em vez de se preocupar com o seu próprio problema, Deus deu a ele tudo de novo. Deus restituiu em dobro. A nossa cabeça precisa ser mudada. O nosso entendimento precisa ser mudado pelo Senhor. Porque o nosso entendimento precisa estar no corpo, no coletivo. Você como profissional, você é um profissional para você mesmo? Você exerce sua profissão para você ou você exerce a profissão para o outro? Você exerce para o outro, não é isso? Você, dentista, ele é dentista para o outro. O pedreiro é pedreiro para o outro. O engenheiro é engenheiro para o outro. Você exerce a tua profissão por quê? Porque, irmãos, é como se fosse uma colmeia. Aonde, na sociedade, você precisa trabalhar em função do outro. E na igreja não é diferente. Enquanto a gente não entendermos que precisamos trabalhar em função do outro, as nossas guerras não serão vencidas. Não haverá aquela realização tão esperada. Não haverá aquela alegria, aquela satisfação tão esperada. Irmãos, como a gente falou aqui também na quinta-feira, tivemos a oportunidade de falar lá na Missão Vida. Quando você tem a convicção de que você está sendo um instrumento do Senhor para abençoar outra vida, não tem alegria e gozo maior. É melhor do que ganhar um carro zero. Irmão, por quê? Porque é uma paz. Porque olha só, ganhar um carro zero, daqui a 2 anos, você vai querer trocar de carro. Não é verdade? Se não for menos, porque vai sair um outro modelo e você vai querer mudar. Mas, irmãos, quando você é usado pelo Senhor, é uma alegria, é uma paz, é algo que é inexplicável, é uma satisfação quando você vê uma pessoa sendo resgatada, uma pessoa sendo curada, um irmão seu sendo salvo, sendo liberto. Alguém que é livre das amarras do diabo. Quando você vê aquela pessoa sendo livre, irmão, não há satisfação e não há plenitude maior do que isso. Mas a gente só executa isso quando a gente entende que não é sobre eu. Porque todo esse texto, todo esse contexto aqui, ele, nos primeiros 6 capítulos, ele vai sempre falar sobre a nossa angústia, ele vai sempre falar sobre a nossa inveja. Por quê? Porque é tudo eu, é para mim, é sobre mim, é sobre a minha realização, é sobre a minha satisfação, é sobre a minha realização. Irmãos, e outra coisa, eu vou falar uma coisa para você, e algumas de nossas igrejas acabam até incentivando isso. Por quê? Porque elas começam a apresentar um serviço para a comunidade, no sentido seguinte: as pessoas, elas não vêm mais para a igreja para servir ao Senhor. Elas vêm para a igreja para ouvir um bom louvor, uma boa palavra, receber a oração do pastor e elas vão embora para casa. Vivem em uma religiosidade. Eu não estou falando que é pecado você receber a oração do pastor, de ter um bom louvor, com bons músicos, um bom pregador. Não é ruim isso. Um ar-condicionado funcionando, um departamento infantil bom. Isso tudo é saudável. Mas você não foi chamado para isso. Isso não é igreja. A gente precisa entender que nós estamos sendo alistados para uma guerra. E mesmo você que veio hoje, e visitante, que talvez não esteja nem entendendo, mas está me chamando para uma guerra, que guerra é essa? Irmãos, o mundo jaz do maligno. E ele tem feito a festa. Ele tem feito a festa nessa sociedade. Pessoas estão sendo corrompidas. A nossa estrutura como homem tem sido deformada. A gente já não sabe mais o que é homem, o que é mulher, o que não é. E hoje está tudo deformado. E aquilo que antes era o certo passou a ser o errado. Aquilo que antes tinha valor passou a não ter mais valor. Então a igreja precisa se despertar para um tempo onde ela vai fazer a diferença. Você está sendo convocado para uma batalha. Uma batalha onde as suas armas não são naturais, as suas armas são espirituais. Deus, ele quer trazer sobre você a responsabilidade como filho e herdeiro, não para desfrutar de bênçãos, de prosperidade. Isso pode até acontecer na tua vida, mas isso vai ser consequência da tua caminhada. Sabe por quê, irmãos? Quando você entender que se você ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, os sinais irão acompanhar você. Jesus, ele quando andou nessa terra, o objetivo dele não era curar o cego, não era curar o leproso. Curar o leproso e curar o cego era a consequência da caminhada dele para a transformação da sociedade. E quando nós entendemos que precisamos mudar essa sociedade, precisamos mudar o ambiente onde estamos e precisamos receber do Senhor e o propósito dele para as nossas vidas, e podemos dizer assim, ó, Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me. Irmãos, eu tenho certeza que os sinais vão acompanhar a tua vida. E com certeza, eu não tenho dúvida disso, você vai começar a ver as coisas acontecerem na sua casa, na sua família. Aquele filho que está longe, ele vai voltar. Aquele pai, aquele marido, aquela esposa que está desviada, que está longe da presença do Senhor, ela vai voltar para a presença do Senhor. A partir do momento que você se colocar à disposição e falar, Senhor, eis-me aqui. Porque os milagres não são o objetivo principal, mas são consequências do teu relacionamento, da tua caminhada com Deus. Os milagres seguirão aqueles que creem. Os milagres, eles vão seguir aqueles que estão na caminhada. Durante o caminho, você vai ver cegos enxergarem, coxos voltarem a andar. Você vai ver mortos ressuscitarem, mas é durante a caminhada. O teu objetivo maior é o serviço e o envolvimento com o Senhor. Aonde nascem as guerras? As guerras, elas nascem da nossa falta de alinharmos a nossa vontade com o Senhor. Precisamos alinharmos as nossas vontades. Mas como alinhar a nossa vontade? Como eu consigo alinhar o meu pensamento com o Senhor? Como eu consigo isso? Simples. Muito simples. Vai ler a sua palavra. Vai orar. Agora, irmãos, é sacrifício vivo, santo e agradável. É culto racional. Porque é o seguinte, a tua carne, ela vai sempre militar contra o espírito. Sempre. Você não vai ter vontade de orar, você não vai ter vontade de ler a palavra. Nunca. Dificilmente. Sabe quando você vai ter essa vontade? Quando o teu espírito estiver fortalecido. Porque os seus primeiros passos precisam ser na força, na raça. Então comece um propósito hoje, aonde você vai começar hoje. Senhor, eis-me aqui, fala comigo, ministra sobre mim a tua vontade, eu vou ler na tua palavra, eu quero entender a tua vontade para a minha vida e para a vida da minha família. Eu quero entender, Senhor, qual é o propósito do Senhor para mim, para a minha casa, para a minha família. Porque, irmãos, quando você buscar alinhar a tua vontade com a vida do Senhor, com a vontade do Senhor, você vai deixar de ser folha no vento. Quantos de nós aqui já fomos jogados de um lado para o outro, sem controle nenhum? E nos sentimos abandonados, nos sentimos sem um caminho, sem um rumo, sem uma direção, sem um sentido. O mundo, ele fica até hoje tentando buscar qual é o sentido da vida. Não é isso? Mas, irmãos, se você buscar na palavra do Senhor, com certeza você vai descobrir que há um sentido para a tua vida. Há uma direção. O Senhor, com certeza, já estabeleceu sobre você um trabalho e um propósito. Todos nós aqui temos um ministério. Desde o menor ao maior. Desde o mais moço ao mais velho. Todos aqui têm um ministério na presença do Senhor. Tem algo que só você pode fazer. Tem algo sobre a sua família e sobre a sua casa que só você pode fazer. Mas você precisa abraçar essa responsabilidade e entender esse propósito a partir da palavra do Senhor. Precisamos nos submeter ao Senhor. Submissão, para quem é militar, isso é bem claro, né? Eu nunca fui militar, mas eu sempre fui submisso, irmãos. Eu sempre entendi que é melhor obedecer do que sacrificar. Sempre não, né? Eu já andei dando as minhas pancadas na vida. Mas a gente vai adquirindo um pouquinho de maturidade e vai entendendo que é melhor você ser obediente. Somente homem. Qual homem aqui que não é teimoso? Levanta a mão. Homem que não é teimoso? Levanta a mão. Acho que todo homem é meio teimoso, né? Principalmente quando está na direção. Quando o homem está dirigindo, irmão, aí às vezes a esposa fala assim, não, mas vai para aquele caminho, o homem, não, vou por esse. E aí, irmão, vai dar errado. Irmão, geralmente, nós somos teimosos. E aí, meu irmão, é onde a gente acaba sofrendo algumas consequências. Mas, se a gente buscar a submissão àquele que é o maior de todas, de todos, se a gente buscarmos nos submetermos à vontade do Senhor, com certeza, irmãos, você vai saber qual é o verdadeiro sentido da tua vida. E sabe aquele vazio, aquela angústia, aquela necessidade de entendimento sobre quem eu sou, o que, que eu vim fazer nesse planeta? Isso vai acabar. Sabe por quê? Porque vai ser suprido pela direção do Senhor para você. Essa angústia que fica às vezes dentro de nós, porque às vezes isso acontece, né? Poxa, o que eu vim fazer nesse planeta? Para onde eu vou? Por que eu vim aqui? Isso vai acabar quando você se colocar debaixo da autoridade do Senhor, porque Ele vai trazer direção para a tua vida. Tiago, ele também fala que quanto mais você chega a Deus, Ele chega a você. E sabe, irmãos, eu já até citei aqui, os casais, que têm aí 50 anos, 50 e poucos anos de casado, quando vocês olham ali, os dois se parecem, não é verdade? No jeito de andar, no jeito de falar, e às vezes, irmão, até a aparência física fica parecida. Aí você fala assim, será que são irmãos? E já aconteceu, pastor Tiago, de eu ver até ser um casal que tinha até uma diferença física, assim, um era bem alto, outra, ela era mais baixinha, ele era mais moreno, né? Ele era negro, né? Mais ou menos da minha cor, e ela mais branquinha, mas quando a gente olhava, parecia que eram irmãos. Por quê? Porque parece que a convivência faz isso. Então, irmãos, quanto mais você se aproximar do Senhor, mais parecido com Ele você vai ficar. E mais você vai entender o propósito dEle para a tua vida. E quanto mais você se aproximar dele, mais você vai querer estar mais na presença dele. Mais você vai querer conhecer dele. E aí, irmãos, com certeza, na tua caminhada, você vai começar a ver as coisas acontecerem. Então, irmãos, não deixe de se humilhar na presença do Senhor. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhe-se na presença do Senhor, porque com certeza Ele vai te exaltar. Agora, Ele não vai te exaltar para o mundo, Ele vai te exaltar para a glória. Porque Deus não está aqui para trazer sobre você uma ostentação. Tanto é que é o seguinte, que lá no céu, a rua é como? Todo mundo aqui já gravou isso, né? Rua no céu é como? Rua de ouro, não é isso? Por que rua lá é de ouro? É para ostentar? Não. É para revelar para você que aquilo que para você tem valor aqui, lá é asfalto. É para te converter. Para você começar a observar que aquilo que você busca hoje como realização é asfalto no céu. É para ser pisado, irmão. Deus pode até te dar o ouro, mas o objetivo dele maior é que você seja um servo fiel, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria no teu coração. Assim como Tiago e outros discípulos, outros seguidores, pode se colocar de pé. Assim como Tiago e outros discípulos. E, principalmente o apóstolo Paulo, eu sou muito fã de Paulo. Eu fiquei muito hoje inclinado até falar mais um pouquinho sobre Paulo. Eu gosto muito da vida de Paulo. Paulo, ele pôde no fim da sua vida dizer que combateu o bom combate, guardou a carreira e guardou a fé. Irmãos, Paulo, ele tinha status, porque ele era um oficial romano. Paulo, ele tinha dinheiro, porque ele tinha autoridade, tinha gente para o serviço dele, ele comandava. Mas Paulo abriu mão de tudo para depois ser escorraçado, abatido, perseguido. Irmãos, tinham lugares, cidades que Paulo ia, que nem os irmãos da igreja recebiam Paulo. Nem os irmãos da igreja queriam receber Paulo. Mas ele, mesmo preso, açoitado, sofrido, ele entendeu que ele tinha combatido o bom combate e guardou a carreira e guardou a fé. E o coração dele se enchia de alegria. Por quê? Porque ele tinha a convicção de que ele tinha recebido um chamado. E não há alegria maior e satisfação maior para o ser humano do que entender qual é o propósito de Deus para a vida dele. E se você, hoje, precisa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, para você conseguir vencer essas batalhas que estão dentro de você. Batalhas que muitas das vezes te aprisionam e fazem com que você seja aquele ratinho da roda viva. Aquele ratinho que fica rodando, rodando e não sai do lugar. Porque ainda não tem um objetivo. Deus, ele quer revelar para você qual é o chamado dele para você. Para que você saia dessa roda e viva uma novidade de vida. Com uma expectativa de que amanhã vai ser diferente de hoje. E com certeza o que eu cumpri hoje, ele traz para hoje um peso de glória que será eterno. Que será diferente para mim amanhã. A cada dia, irmãos, quando você presta o teu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando você presta a Deus o teu culto racional, Deus vai estabelecendo sobre a tua vida maturidade e crescimento, e vai te desenvolvendo como um ser humano melhor, para que você venha fazer a diferença nessa sociedade. Amém? Irmãos, se você entende que você precisa, coloca a mão no teu coração, aí nessa noite. Você também que está em casa, aonde você estiver, pare um pouquinho. Vamos orar com o pastor Tiago, para que o Espírito Santo de Deus, ele traga sobre você a ciência do propósito dele para a sua vida e te dê uma direção e te traga renovo.
Feche seus olhos, meus irmãos. Senhor Jesus, nós ouvimos a tua palavra nessa noite. São esses conselhos que o irmão do Senhor, ele falou na sua escritura acerca da cobiça. Nós estamos nesse mundo, Senhor, mas nós não pertencemos a esse mundo. Que através dessa escritura que foi verbalizada aos nossos corações, que nós possamos ter sabedoria em pedir algo ao Senhor. Que nós não possamos, em hipótese alguma, desejar, cobiçar a coisa do próximo, Senhor. Mas que a tua vontade sobre a nossa vida, ela seja agradável, que ela seja perfeita, Senhor. Que a tua boa mão continue nos conduzindo. Assim como o Tiago diz nessa escritura, Senhor, que nós possamos se humilhar debaixo da tua potente mão, para que no seu tempo o Senhor vos exalte. Nos ajude, Senhor, a entender o propósito da tua palavra aos nossos corações. Nós estamos aqui, aprendemos, Senhor. Nós estamos aqui de passagem nesse mundo. E que isso que foi falado aqui à tua igreja nessa noite possa ficar registrado aos nossos corações. Nos ajude a ser melhores. Nos ajude, Senhor, a entender a tua vocação, o teu propósito sobre a nossa vida, Senhor. A tua palavra diz que o homem é como um vento, é como a erva do campo que nasce e no outro dia morre, mas aquele que faz a tua vontade, ele permanece para sempre, Senhor. Que a nossa vontade, que a nossa estadia, que a nossa vida seja para adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Continue abençoando a nossa igreja, Senhor. Abençoe os homens aqui do MEI, as mulheres aqui do MEI, as crianças aqui do MEI, os adolescentes aqui do MEI, os jovens aqui do MEI, Senhor. Continue nos conduzindo nesse caminho, até que nós cheguemos o caminho da vida eterna, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, meus irmãos, por esses conselhos que foi falado ao nosso coração aqui essa noite. Deus te abençoe, Vinícius. Obrigado pela mensagem. Louvado seja o nome do Senhor.